No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Anella.
A Paula Ferreira está perguntando aqui, Zanella, eu tenho um cão da raça Shih Tzu que desde um ano de idade tem vômitos, diarreias frequentes. Passei por vários tratamentos, mas não resolve. Andei lendo sobre a intolerância alimentar em humanos, parece muito com o que o meu cão manifesta. Existe também intolerância alimentar para cães?
Olha, Rádio Ouvinte, existe sim. E realmente você descreve um quadro fortemente sugestivo disso. O que, que é intolerância alimentar? A intolerância alimentar e a alergia alimentar são situações diferentes. A intolerância alimentar é uma incapacidade de alguns indivíduos, animais e humanos também, como ela relata, em digerir o alimento que eles ingerem. Alguns componentes desse alimento no estômago não faz o processo de digestão de forma correta e eles começam a produzir gases, erutações, passa para o intestino, começa a aumentar o movimento intestinal, o peristaltismo que a gente chama, e aí começa a diarreia. Essas fezes mais mole evoluem para uma diarreia, depois tem um muco, às vezes tem até sangramento. E com muita frequência. Realmente começa em animais jovens, a partir de um ano e pouco de idade, e a tendência é se agravar. De períodos em períodos, esse animal vai tendo problema, e cada vez mais intenso. Então isso sim, é fato, existe. Como que se faz o diagnóstico disso? O diagnóstico é feito basicamente clínico, fazendo todos os exames, excluindo as outras doenças. Uma ultrassonografia vai ajudar para excluir outros problemas. Alguns exames, por exemplo, podem levar a insuficiência pancreática, então existe um exame para excluir isso também. E uma vez confirmado essa doença, o que a gente tem que fazer é identificar o alimento causador disso. Se esse cão come ração, na ração tem vários ingredientes, fica um pouco difícil. No entanto, existe hoje rações específicas que elas são pré-digeridas, digamos assim, na indústria, sofre um processo de transformação na indústria para facilitar o processo digestório desse animal. Então a gente dá uma enganada no intestino, facilitando isso. E com isso se convive com o problema. Uma vez o animal intolerante, ele vai continuar intolerante para o resto da vida. No entanto, é possível você amenizar essa situação, espaçar essas crises, dar melhor qualidade de vida a esse animal. Porque esse animal sente dor abdominal, sente dor estomacal, ele perde peso normalmente e cai muito a qualidade de vida dele. Então, um bom diagnóstico, você tem que levar de preferência num clínico que for especialista na área, ou que domine bastante essa área de alimentação, para fazer um diagnóstico definitivo. Senão, aí, se tu tá com um animal jovem, tu vai ficar pro resto da vida tendo essas intercorrências, o animal vai sofrer e você vai gastar muito mais.
Temos aqui algumas perguntas sobre gatos, mas temos a Isolene está perguntando aqui sobre cães. Uma pergunta, ela diz assim: eu gostaria de saber o que faço, né? Eu tenho uma cachorra de raça indefinida, a mãe é vira-lata, o pai desconhecido. Ela tem 4 meses, nós moramos em apartamento. Ela não dorme direito, rói tudo que vê pela frente, não dorme, passa a noite arrastando tudo que pode, não sabemos mais o que fazer. Ela é muito elétrica. Eu levo lá na minha mãe todas as tardes, onde tem espaço para ela correr, mas não estamos conseguindo controlar. Não estamos conseguindo controlar essa eletricidade toda, essa vitalidade dessa cachorra.
Olha, primeiro eu vou te falar, não desista, tá? Porque, vou começar lá do final, é uma fase de vida desse animal, vai passar isso. O que que ela tá? Na verdade, você tem um animal que é hiperativo, quem tem uma criança hiperativa em casa sabe bem disso. Ela é curiosa, então nessa fase ela está aprendendo tudo que é o mundo ao redor dela e normalmente experimenta pela boca, né? A mão do cachorro é a boca, é o paladar, é a sensação de morder, e ela começa a reconhecer isso. Então ela precisa gastar energia. Você já está levando na mãe num período do dia aí, né, para ela brincar, aumente isso. Um conselho que eu daria: tem que dar atividade para esse animalzinho. À tardinha, à noite, saia, faça caminhadas longas com ela, tá? Que passado 4, 5, 6 meses em diante, isso vai passar. São fases da vida desse animal. É um animal hiperativo. Ao mesmo tempo, você pode aproveitar essa hiperatividade, são animais que aprendem bastante. bastante. Então você pode estimular elas com brincadeiras, com jogos, com, enfim, cabinho de guerra, bolas. Aí você faz ela cansar, logo depois ela vai dormir, com certeza. E um conselho, não deixe comida para ela à noite, senão o animal vai ficar mais elétrico ainda, né? Alimente finalzinho da tarde, tire a alimentação, tá? Que logo à noite ela vai acabar começando a encontrar seu ritmo fisiológico e vai dormir junto com vocês.
Outro ouvinte perguntando aqui, o Josimar, eu tenho um cachorro pinscher, ele está perdendo bastante pelo, Zanella, é normal isso agora?
Sim, o pinscher, ele tem um ciclo de pelo mais intenso. As pessoas às vezes adquirem um animal pequeno, pelo curto, com a intenção de ter menos pelo dentro de casa. É doce engano, porque o animal de pelo curto troca muito mais intensamente, então esse pelo vai ficar espalhado. É normal nessa época aí trocar um pouco mais, sim. Também está relacionado à alimentação, veja se a alimentação não está totalmente correta. Só um detalhe da pergunta anterior do cão agitado, as pessoas falam, não, eu vou mudar medicamentos e tal. Fora alguns florais, isso eu contraindico. Existem florais que ajudam, dá uma acalmada e tal, mas fora isso, não pense em utilizar medicamento para acalmar o seu cachorro, não.
O ouvinte está perguntando aqui, Zanella, sobre filhotes também. O Joelcio, ele diz assim: bom dia, eu tenho uns filhotes que estão começando a comer ração, mas eles não conseguem, porque a ração é muito dura. Eu posso colocar leite junto para amolecer a ração?
Deve, jamais faça a transição da mamada já para o grão pequeno, porque alguns animais têm o hábito ainda de sucção, eles vão pegar a raçãozinha, vão fazer como se fosse uma sucção e pode fazer falsa via. Eu já vi muita morte de filhote em função disso. Então sim, o correto é sair da mãe, você pegar a ração, umedecer, fazer uma papa com água morna, pode até misturar um pouquinho de leite desengordurado, desnatado, para dar um pouco mais de palatabilizante para eles, né? E aí esmaga e vai fornecendo. E gradativamente, uma, duas semanas, você vai tirando a umidade e deixando o alimento seco depois à vontade.
A Juliana está perguntando, a minha cachorra também é elétrica, só que ela só pensa em lamber. Se você pega ela no colo, ela se contorce toda e só quer saber de lamber. Isso vai passar, Zanella? Ela tem 2 anos.
Olha, 2 anos já é uma idade que assim, passou aquela fase de euforia, né, de conhecimento. O lamber do animal significa estreitar laços. Eu estou ficando, né, demonstrando carinho, na matilha se fariam isso. O que você deve fazer, assim, quando ela lamber, tira do colo. Se ela gosta de ficar no colo, começou a lamber, para. Não fala o nome dela, fala assim, não, e já coloca no chão. Você vai estar punindo ela de uma coisa que ela gosta, que é ficar no colo. Ela vai entender que ela vai ter que se comportar.
Bem, temos aqui várias perguntas sobre gatos. Ouvintes mandaram as perguntas sobre gatos. E dizendo assim, por que os gatos odeiam água, Zanella?
Olha, tem uma história longa, mas para resumir é o seguinte. O gato, a origem dele, são animais que viviam mais no nível de deserto, que tinham pouca água, pouco contato. Então lá o ancestral dele vem já de uma quase que abstinência. Tomavam muito pouca água para sobreviver. E com isso eles não tinham contato. Tudo que é estranho para o gato, tudo que ele não se sente à vontade, ele tenta relutar. Então, por isso que a água é algo que não faz parte do cotidiano dele desde pequeno. Então, eles têm medo. E, além disso, quando o gato fica molhado, os pelos ficam todos grudados um ao outro, ele perde aquela agilidade, perde a habilidade que naturalmente tem. Acredita que seja aí a fonte dos medos, a origem dos medos deles com relação à água. Mas eles gostam e precisam de água, mais do que nunca.
E por que dizem que gato tem 7 vidas, Zanella?
Na verdade, isso é mito, né? Não existe 7 vidas, não. O gato só tem uma. O gato, na verdade, as pessoas às vezes atribuem isso porque ele é ágil, ele é esperto, ele escapa de ciladas, ele pula, né? Mas ele se machuca também e ele morre também. Então não tem 7 vidas, não.
E gatos podem ser adestrados?
Sim, o gato, como o cão, pode ser adestrado e funciona muito bem. A única coisa é que você tem que ter um pouco mais de paciência com eles, mas tranquilamente, todo animal, aliás, todo, não tem animal que não pode ser adestrado. A gente vê adestramento de peixe, né? Você já viu? Peixe, peixe. Peixe adestrado também.
Bem, tem mais pergunta aqui agora, Zanella, a nossa ouvinte Inês perguntando: meu cachorro vai fazer 18 anos em agosto e de uns dias para cá está babando. Ele come normalmente, faz as necessidades também. O que pode ser, Zanella? O temperamento também está normal, mas ele fica latindo sem motivo quando está deitado em sua caminha.
Está na maior idade aí já, né? Tirar a carteira. 18 anos. Olha, primeiro parabéns, porque esse animal viveu 18 anos, você cuidou bem ao longo da vida dele. O animal ter essa idade salivar, tem que dar uma olhada na boca dele, que esse, um dos problemas da idade avançada são as dentições. Os animais ficam com muito problema dentário. Então, talvez, se tiver mau hálito, então isso é bem provável que tenha problema dentário, por isso que ele saliva. O fato dele ficar uivando de vez em quando é o seguinte: o animal, quando entra nessa fase de idade, ele entra o que a gente chama de síndrome da deficiência cognitiva. São várias, toda palavra que tem síndrome é um conjunto de sinais que demonstram que o animal, por envelhecimento do cérebro, vai perdendo a capacidade de cognição, de relacionar-se com o meio, com o ambiente. Eles trocam o dia pela noite, eles trocam o horário de se alimentar, eles não reconhecem mais o local de fazer xixi, cocô, se perdem. Normalmente tem a visão já bem perdida, já uma visão já deficitária. Então tudo isso faz que o animal manifeste de uma forma variada. E muitas vezes ele fica perdido. Então o uivar dele é uma comunicação, uma localização que ele faz. É muito comum animais nessa idade. E aí, gente, mais do que nunca, como nós na idade avançada, precisamos de ajuda. Então, não é fácil conduzir um animal nessa idade. Mas um apelo que eu faço: não abandone os animais nessa idade. É o momento que eles mais precisam de vocês. Eles dedicaram uma vida em proteção, em carinho, em companhia. E nessa hora que você vai precisar. Existe tratamento, existe produtos para melhorar a qualidade de vida desse animal. Então, procure ajuda, que dá para fazer alguma coisa assim.
Ela acrescenta aqui dizendo que ele tem um tumor no testículo.
Então, isso aí é bem comum nessa idade. Inclusive, é tumor de testículo tranquilo, resolve, tira, porque senão ele vai agravar outros problemas. Tem 18, ele é velhinho, mas ele pode viver muito mais, 20, 21 anos, aí tem animais que vivem tranquilamente.